Viva, Catarina, estás fixe? Tudo bem?
Está tudo ótimo.
Olha, Catarina, nós vamos estar aqui cerca de 30 minutos. Muito obrigado por teres
Obrigada, eu.
aceitado, por estás aqui. Estou com muita curiosidade. Olha, eu vou-te confessar que não trouxe aqui o meu cadernito. Portanto, todas as ideias-chave que eu trazia vai ser mesmo conversa e vai ser
Melhor
conversa da
ainda.
boa. Eu trago aqui algumas curiosidades pessoais, porque eu gosto mesmo muito. Muito do teu trabalho e não só, mas eu vou aproveitar para, olha, vou aproveitar para ir por aí e, olha, pergunto desde já como é que estão as coisas com, vá lá, com, vamos começar pelos Bastille, mas têm lançado umas coisinhas, né? Veio há pouco tempo um grande
Sim,
vídeo,
lançámos
um grande
a
videoclipe, uma
Romanera
grande música.
e agora
Exatamente.
estamos a preparar para lançar o próximo. E entretanto, o
E...
álbum que aí vem também.
Boa, 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 é isso mesmo
Não,
que eu quero saber. Agora eu
boas
não sei o
novas
que é
a
que me podes
chegar.
contar.
Boas
Eu não
novas.
sei o que é que. Eu vou tentar ter aqui exclusivos, vamos lá, porque sabem, malta, isto vai passar na antena da RUM amanhã, aqui no Português Suave. Mas vocês podem e devem participar nesta conversa aqui. E se a Catarina quiser responder e mandar aí beijinhos e abraços a toda a gente, podem colocar no ícone com o ponto de interrogação no canto inferior direito, ok, malta? Portanto, nós vamos estar cerca de 30 minutos, nós vamos já fugir, porque temos uma caipirinha à espera e um morrito e não sei o quê. Ora bem, é desta que a RUM vai começar. Rui, vamos com calma, vamos com calma. Olha, e o que é que tu podes contar aqui à malta? Olha, tá muita gente já a mandar beijinhos e abraços e comentários. Malta, por favor, coloquem no ponto de interrogação, porque assim nós podemos continuar aqui a conversa e eu consigo depois ler as perguntas e enviar aqui para a Catarina. Olha, as músicas são incríveis, os flows são incríveis, vocês são incríveis. Tu trabalhas na música e na imagem, não é? Tu trabalhas também na imagem, de certa maneira,
Sim, quero o Ed, sim.
como é que essas coisas se casam para ti? Porque eu acho que casam-me muito bem.
A questão visual, a questão estética com a questão musical, Best Youth. Eu acho que isto, acima de tudo, casa muito bem, porque nós somos amigos há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, conhecemos pelas entranhas. E depois, o facto de nós virmos de backgrounds musicais diferentes, com estéticas visuais também diferentes, ajuda a ter aqui um bocadinho, cada um de nós conseguir ter uma personalidade própria, mas conseguir casar as duas coisas de uma forma harmoniosa. E pronto, eu acho que isso. Nós também temos gosto nisso, é uma coisa que nos dá gozo fazer e por isso também facilita. Há pessoas que não gostam, pronto, não é tão a praia deles. Para nós,
Sim.
como nós curtimos, é uma coisa que sai mais naturalmente. Mas sim, vai muito por aí.
Sim.
Acho que a nossa ecleticidade, de certa forma, e esse gosto pela fotografia, por cinema e por tudo isso faz com que figurinos, tudo que tenha a ver com esses imaginários, pronto, faz com que pareça assim, saia assim mais naturalmente.
Muito fixe. É uma questão pertinente para mim, por isso é que eu tenho curiosidade, porque eu falo muito com muitos miúdos, eu também acompanho alguns miúdos nas aulas de bateria e tal, e já há uns anos com esta questão da. Gosto muito de estar na parte da miudagem, que está a entrar na música e tudo mais. E é uma questão que é bastante. Surge muitas vezes, que é a questão da imagem. Sabes que há muitos, principalmente a malta roqueira ou qualquer coisa assim, às vezes há aquela coisa mesmo do que estavas a dizer, opá, opá, não é? Opá, eu tenho preguiça, não quero pensar no que vou vestir, eu quero ir. Mas de facto há aqui um limbo, digo eu, não sei se concordas, como é que tu vês, sei lá, os músicos portugueses ou em geral, claro que isto cada um sabe de si, não é? Mas como é que, mas não dirias que acaba por ser um pouco determinante ter pelo menos uma, ter,
Uma
escolher uma
estética,
imagem ou uma
dizes
estética?
tu. Sim, acho
Sim.
importante porque isso ajuda a distinguir-te, não é? Dos teus peers e das pessoas que estão à tua volta. Agora, eu também acho que às vezes tu estavas a falar do pessoal do rock e não sei o quê, eu acho que é mais no sentido talvez da desonestidade de assumir uma estética talvez forçada, ao invés de ser uma cena honesta, pronto, eu estou a assumir esta estética, é isto que eu gosto mesmo, é isto que eu acho que a minha música tem a ver, e não tanto, talvez, uma adaptação às vezes, que também pode ser positiva, mas se calhar é mais nesse contexto que há aqui uma certa distância, por vezes, em abordar a questão visual. Sim. um componente que faz parte da música e faz parte do universo que tu queres criar.
Sem dúvida. Nós vamos tendo aqui malta, vá lá, aqui músicos que vão assistindo aqui a estas entrevistas, mas há também, lá está, muitos, lá está, pessoas mais jovens que estão também a dar os passos na música, os primeiros e tal, e acho que é muito fixe essa partilha que acabaste de deixar. É uma coisa fixe para a malta refletir, para onde querem ir, vá lá,
e eu mais acho honesto que o mais importante é seres honesto mesmo com aquilo que estás a fazer. Não tentar forçar a barra para um sítio. Perceberes o que é que tu és, aquilo que tu queres e ser honesto, independentemente de poder ou não estar em voga.
E ali tu e vá lá, e a tua parceria, vocês falam bastante na influência, vá lá, externa, exterior, de bandas, se calhar quando mais novas, bandas mais estrangeiras e tudo mais. Sentias isso? Sentias que havia sempre uma estética forte ou era só a música que te puxava nas tuas influências?
Também a estética, eu era grande fã e sou grande fã, já não existem, mas os Moloco, e nesse sentido a Royce and Murphy é uma pessoa que alinha, é uma performer e uma artista que alinha muito bem a sua visão estética com aquilo, com a música que ela faz e que depois fazia também juntamente com o Moloco. E foi uma grande influência e é. Depois tens também, olha, por exemplo, a Beth Gibbons de Portishead, que é uma pessoa completamente desprovida de qualquer. Vai sempre com aquele seu cabelo, não é? Aquela coisa meio acomodada, sempre com coisas escuras. Não, estás a perceber? Só que funciona mesmo
Sim,
bem ali, faz todo
sim,
sentido. Por
sim.
isso depende, as estéticas dependem muito, dependem mesmo muito. Obviamente que no mundo pop existem guidelines, assim como no rock também existem guidelines, em qualquer estilo tens ali uns guidelines, a questão é saber
Sim.
trabalhá-los. Mas sim, para mim, sem dúvida, as minhas influências têm a sua vertente estética aliada à questão musical.
Olha, e sobre ti e sobre o que vem por aí, eu quero mesmo que tentes desvendar, porque estou muito curioso, mas não só com o que estás a fazer com Best Youth, mas tu também tens feito coisas, eu tenho ouvido, tens feito algumas participações, estou enganado
Não,
ou é
não,
conseguir ir?
tenho tido muita sorte no, nos convites que me são feitos. Sim,
Pois,
o último
bem,
foi
parece.
de novo, do Tose Brito, da
Exatamente.
iniciativa da Inês, do grande presente de aniversário, que me deu um gozo descomunal fazer. E pronto, e trabalhei com uma equipa de sonho, o Benjamin e o João Correia, que estes anos, interpretar o tema do nosso como cancioneiro, e trabalhar com aquela gente toda é espetacular. E foi assim, foi o último e foi um que me deu um gozo particular mesmo. Houve muita liberdade, obviamente que eu estava a interpretar uma versão de uma música que já existe, e eu sei que o Tosé gosta de ver interpretações novas das suas músicas, mas eu também acho que deve haver uma âncora na música original para as pessoas também conseguirem perceber e identificar, ah, espera aí, é esta música.
Sim.
E por vezes o que acontece é que quando te enviam a proposta, às vezes também já têm uma voz, percebes? Delineada para tu fazeres e para depois dares o teu
Sim.
cunho, mas já tens ali um guideline. E aqui não foi nada assim. Tive a sorte de pude escolher a música e ainda bem, porque mal ouvi a primeira vez, tive logo grande empatia com o tema e comecei logo a cantarolar, portanto, para mim já era um dado adquirido. Mas o facto de dizerem: pronto, Kate, escolheste o tema, agora faz o que tu quiseres com a voz, manda e depois logo se vê. E assim foi, tá?
Que
Teve liberdade
maravilha!
total, escolheu tudo e eu fiquei toda contente. O disco em si também está muito bom.
Está, é verdade. Também, é como tu dizes, com uma equipa assim também, pronto, já o
Sim,
jogo já está
já está bem
ganho.
orientado, não é?
Está a ganhar a partida, mas está mesmo muito fixe, está muito bonito e eu aconselho aqui toda a gente a ir ouvir. Não sei se tu queres deixar aí a partilha do. Ele está claramente no Spotify, mas não sei se queres explicar um bocadinho mais a malta para eles poderem ir ouvir,
Sim, olha,
porque.
há um tema um dos meus temas favoritos do disco é o do Camané, que é uma beleza de um tema, a interpretação está muito, muito boa. Faz-me lembrar um bocadinho, de certa forma, o universo meio portishediano, para mim, porque tem a ver com uma sonoridade, e ouvir a voz do Camané nesse ambiente para o qual eu sou projetada é muito fixe, é um tema que eu gosto muito. Sei lá, o single com o B. Fachada e com o Benjamin é ótimo, é excelente, cada vez que eu ouço estou a dançar e estou a curtir aquela música. O do Zambujo também está muito bonito, que é uma versão de uma canção que tu às vezes escreveu para a Namora, sei lá, a interpretação da Selma, da Adelaide Ferreira, que é um loop. Não há como enganar naquele disco. Tens temas para agradar a muita gente, pelo menos na minha visão.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu concordo, a malta está a participar bastante e isto passa tão rápido, deixa-me cá dar uma espreitadela aos nossos ouvintes e a ver o que é que eles nos dizem, que eles querem ouvir um tema. Não, hoje não há temas para ninguém. Ora bem, ah, pois, olha, estão aqui a falar numa questão, e eu ia dizer, estás a cantar em português, o que não sendo completamente inédito, não é? É interessante, é muito interessante.
É interessante porque às vezes, imagina, uma pessoa está habituada a tua sonoridade, a tua fonética varia de língua para língua, obviamente. E muitas das vezes o que pode acontecer é que um artista que está habituado a ser ouvido e a ouvir-se a cantar em inglês, quando canta em português parece que perde um bocado a sua identidade. E isso é um receio que pode calhar a qualquer um, e eu tinha esse receio.
Sim.
Mas acabei por gostar de me ouvir em português, e se calhar é uma coisa que eu gostaria de explorar também mais tarde. Não sei.
Olha que fixe. Olha que fixe, então vou aproveitar e vai já aqui, olha, vai já, puma, está aqui uma pergunta, divulgação.pt e letras em português num álbum de Best Youth, é provável no futuro? Eu sei que é uma pergunta que já te vão fazendo, mas...
Sim, uma pessoa nunca se diz nunca, mas nós gostamos de pensar em Best Youth naquele universo, e o facto de tocares a língua mudaria um bocadinho esse universo, quer queiramos, quer não. Mas we never know. Pode calhar, pode calhar.
O fim de tarde, na Foz, tudo pode acontecer.
Debaixo, com um chopinho na mão e debaixo de uma palmeira.
Olha, a malta está muito participativa e eu agradeço imenso e vou relembrando que nestes próximos minutos que faltam, eu entrei um bocadinho atrasado hoje porque a rede não estava muito amiga, mas vou relembrar que podem participar e já estão a fazê-lo e que devem continuar, porque é muito fixe ter aqui a malta connosco
sim,
na conversa.
Sim,
o Carlos Rebelo.
Ah, espera aí. Existe data para o novo álbum? Existe. Claro que existe data para o novo álbum. Chama-se Data de Maio.
Aham.
Alguns.
Opa, com estes singles que vocês têm lançado, já prevejo mais uma vez um jogo ganho à partida, não é? Tem que ser. Mas olha, eu sou fã, adoro produções. Eu estive a falar a semana passada, estive a falar com a Joana, se não estou em erro.
Sim, sim.
E falamos disso também.
Eu não vi live, mas vi a seguir. Não vi. Sim, muito.
Ah, ok. E falamos de Benjamin, etc. E tal. Opa, e das produções, que é uma coisa que eu sou fascinado por. Nunca tive muita oportunidade de trabalhar muito com a produção ou com um produtor de perto, e quando o fiz era muito novo e tal. E agora é uma coisa que eu admiro imenso, e eu ouço muita produção, mais do que às vezes a própria. Claro que acabas por ouvir, está tudo ligado, não é? Ouves o tema, mas a produção é muito, mesmo muito importante, a produção e a composição, claro. Mas
Faz tudo
esse
parte
time, sabes?
de interpretação, faz tudo parte do teu contar de história. Então, numa canção, tens vários tipos de produções, não é? Mas
Sim.
numa canção é muito importante. E no caso da Joana Espadinha. E ela foi hands-on neste novo álbum, na produção, e nota-se que é uma cena mesmo, é uma cena dela, já tem aquele,
Sim.
e o facto de tu teres esse dedo, aliás, não é esse dedo, esses dedos todos na produção, na composição, na escrita da letra e tudo, que é como o Eddie O, faz com que tu crias o teu universo para todo mundo sempre. Porque o teu ouvido, tu crias uma matriz, não é? Está ali a tua matriz na escrita da canção, na letra e na produção, e de repente já é inconsciente, mesmo que tu evoluas e vás ouvindo outros sons e vás ouvindo outras produções, aquilo já tens uma matriz que está ali a trabalhar. E é muito fixe, porque isso ao longo da vida só tem a evoluir e só tem a cimentar. E eu acho que, por exemplo, no caso da Joana, vai ficar cada vez melhor e cada vez mais cimentado.
Ah, eu concordo totalmente com o que estás a dizer. Uma coisa que eu vejo em muitos músicos, amigos, colegas, essa coisa do quando há. É como tocar. Quanto mais definido está a linguagem da pessoa e quanto mais ela é tranquila e segura fazer a cena que ele faz, de verdade eu concordo contigo. Mais a evolução é mais. Aquilo vai maturando, porque tem uns alicerces mais sólidos, matura e é mais interessante.
Exatamente. E muito mais facilmente sabes como fugir da tua zona também de conforto. Também é interessante, porque às vezes nós estamos, no meu caso e do Ed, quando estamos os dois fechados em estúdio, estamos só nós os dois, não é? Não temos uma banda e às vezes precisamos, chegamos a um ponto e não, não, nós precisamos de sair desta zona de conforto, nós estamos a ficar muito confortáveis, não dá, não dá, olha, ouve para trás, olha, ouve para aqui, não, 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 temos que sair daqui. E isso vem com criar essa matriz. Pelo menos no nosso
Olha, mas isso é
no
muito
meu
fixe.
caso.
No vosso,
No nosso
sim, no
caso.
vosso caso, mas é muito bom porque há malta que não tem essa capacidade. É o que é. Ou seja, há malta que precisa mesmo de um produtor ou precisa de uma parceria muito
Sim,
específica externa à banda, não
e
é?
não tem mal nenhum. E não tem mal nenhum.
Exatamente.
Aliás, no caso do Ed e eu, ele é que é hands-on producer e eu sou os ouvidos que estão ali. Espera aí, mas falta-me
Exatamente.
aqui esta frequência aqui, mas espera aí, era fixe ter aqui um brilho diferente, ter aqui
Sim.
um timbre diferente, pronto, e fazemos a coisa assim. Mas por exemplo, se fosse uma situação minha sozinha, eu teria que
Sim.
recorrer, nesta altura do
Exato.
campeonato, teria que recorrer a um produtor para conseguir fazer com que as ideias passassem.
Olha, isso é mesmo muito interessante o que estás a dizer. Eu acho que isso se sente bastante, é a minha opinião pessoal, eu sinto muito isso no vosso trabalho, que vocês são uma excelente equipa e quando. Isso sente-se de alguma maneira quando é uma equipa a compor e a fazer e quando é ou quando é muito produzido e não tem mal nenhum, lá está mais uma vez, eu adoro, não é? Eu adoro tudo, eu adoro tudo, eu adoro tudo, adoro o tipo que toca a sua guitarra do Mali ou a cena do Prince que é super tight e tudo pensado e não sei o quê. Eu gosto de tudo isso, mas no vosso caso o que eu aprecio é precisamente esse detalhe e esse cuidado. Vocês tocaram há pouco ou não? Eles tocaram em dezembro, não foi isso?
Nós tocámos em
Ou não?
dezembro.
O ano passado.
Tocámos, não,
Será
o
que foi o
último
ano passado?
concerto que nós tivemos foi no Plano B.
Ok,
Foi
foi.
com a Marta, com a Marta Ren. A Marta Ren veio tocar
Ok,
connosco.
eu não
Exatamente. Foi no
também estamos
Plano
a.
B. Agora, eu sou péssima, eu sou horrível com datas,
Já
com
foi.
tudo.
E então agora com este limbo que tivemos, não é?
Sim, ainda por cima com este limbo, exatamente, com este hiato.
Não é
Mas sim.
fácil. Olha, a malta está muito curiosa, mas não há mais nada assim que tu possas dizer, vá lá, de produção, de participações, de coisas arriscadas ou de coisas, sei lá, alguma coisa que vocês vão fazer que ainda não tinham feito ou não podes dizer ou ainda não sabes.
Não, não, já sabemos, nós já estamos a orientar as coisas, mas uma coisa posso adiantar, não vamos ter convidados.
Ah, e olha, e bateristas? Isso é que eu quero saber.
Não sei.
É drum machine, é baterista, é tudo bom, é tudo bom.
Para já, isso ainda
Mas os bateristas.
poderá estar em aberto.
Mas os bateristas fazem um baterista ou a baterista certa fazem uma grande assim, não, mas olha, é verdade, o teu pai era baterista. Não sei se isto é
Sim,
verdade, é verdade.
não era tocou bateria, era baterista amador, mas com um gosto enorme pela música. Aliás, o bichinho da
Com quem é que
música
ele
veio do meu pai.
tocava? Malta no Porto, com quem é que ele tocava? Se é que queres
Ele
partilhar
tocava
já
com
agora.
os primos dele e com os amigos dos primos. Agora, não sei, não era ninguém conhecido do meio, mas curtia e foi ele que me introduziu à música, através do.
É uma curiosidade minha,
Diz-me.
pessoal, porque opa, eu conheço muita malta, eu gosto muito dessas histórias, eu gosto muito da malta aqui, por exemplo, nas Gems, aqui em Braga, eu tocava muito com malta. lá, dessa geração e gostava de ouvir as histórias. E no Porto conheço alguma malta ainda que tocava nos anos 60, anos.
Eles então eram da blues. O meu pai é grande fã de blues, então a cena era blues, rock, vá. E estavam ali e cresciam largados. Mas nunca se profissionalizaram.
Pois, opa, naquela altura era um pouco também, um pouco diferente, não é? Difícil. Apesar de tudo, sentes que isso, como é que te sentes a cena de estar no Porto? Por exemplo, eu estou em Braga, eu sinto, sim, mas como é que te sentes a cena de estar no Porto na cena musical? Ou seja, quais são as vantagens, desvantagens, interesses?
As vantagens é o tempo. Aqui o tempo parece que corre mais pausadamente. Não sei explicar, talvez seja uma maresia diferente de mais a sul, mas de facto aqui parece que o tempo é mais vagaroso e é uma coisa que eu aprecio bastante. Também tem a ver com o facto de ser, não é, cidades mais pequenas normalmente também têm esse embalo, digamos, esse groove, parece-me a mim. E desvantagens. Uma desvantagem é uma desvantagem óbvia, prática, está tudo mais centralizado, é natural, na capital, em Lisboa. Portanto, nós sentimos que, de facto, ao não estarmos lá, que às vezes possamos perder não é, nem é oportunidades, mas o facto
Sim.
de estás no meio e estás constantemente lá presente, faz com que as pessoas se lembrem mais de ti ou possam se lembrar mais de ti. E o facto, e isto de vivermos longe, seja no Porto, seja em Braga, seja em Guimarães, da capital, pode dificultar um bocadinho mais esse contacto, vá. Mas de resto não, de resto vejo só vantagens, gosto muito. E
Sim, eu gosto muito do Porto.
influencia e tem influência no tipo de música também que é feito. Acho que a melancolia nortenha é um bocadinho mais densa.
Sim, que engraçado.
Eu sinto que existe uma melancolia um bocadinho mais densa aqui para o norte.
Olha que giro, no outro dia eu vi um programa de rádio, penso eu, na Antena 3, e eles falavam precisamente disso, diziam. Que giro, já reparaste que eu acho que há muito mais concertos a norte e eu fiquei a pensar naquilo realmente, ou seja, curioso,
É curioso,
curioso
realmente.
essa. Sim, mas há uma movida muito grande se pensarmos em Guimarães, pensarmos
É
em
verdade.
Barcelos, pensarmos em Braga, Porto e tudo mais, e os anos 90, não é? Que ainda foram. Agora eu creio que o Porto estará, talvez, digo eu, não sei, a tua opinião é importante, o Porto estará agora, talvez, a começar a. Ebulir um bocadinho, porque acho que esteve assim um bocado parado, não é? Uma cidade que tinha tantas bandas, sempre tantas bandas, não é? Tantas bandas, mais do que carreiras de músico, tinha muitas bandas, não é? Muitos projetos interessantíssimos.
É verdade, eu não sei se tem a ver com não haver tantas bandas ou não haver, ou se calhar, espaço para divulgar tantas bandas. Não sei dizer se é por um lado ou
Sim.
se é por outro. Mas sim, mas mesmo assim tens aqui excelentes bandas nortenhas. Agora assim, a lembrar-me assim de.
Sim, é turmadíssimo.
A pensar assim em bandas mais recentes, tens os Lemon Lovers, por exemplo,
Sim.
que são uma autêntica viagem, aqui do norte. Sei lá,
Muita coisa, não é?
vais tendo, sim, mas não sei, se
Sim,
calhar
sim. Sim.
não tinha pensado nisso propriamente dito, mas talvez, se calhar há menos, não sei.
Sim, eu sinto que está, é a minha opinião, gostei, eu estive aí no Stop antes da pandemia, estive a gravar uns vídeos para o canal do YouTube e tal, estive a falar com a malta e senti isso, de alguma maneira falei com várias pessoas nesse mesmo dia e senti isso, pensei nisso, lembrei-me dos anos 90, lembrei-me das referências que eu tinha de Porto e tudo mais e senti isso, senti que a malta estava um bocado, eu acho que é um pouco o que acontece é que estamos todos muito embrenhados, temos menos tempo, estamos todos a trabalhar nas cenas e nos projetos e já não. Antigamente as bandas surgiam muitas vezes de estarmos a tomar copos ou de estarmos juntos e das coisas fluírem e eu fazer uma banda com esta malta e depois com esta e depois com esta. Eu acho que é mais por aí, mas acho que isso está a mudar, parece-me, mas É uma opinião.
É, se calhar, disseste aí, focaste aí um ponto interessante, essa questão de antigamente ter, ou pelo menos termos a noção de que in the old days as coisas, as bandas formavam-se exatamente nos cafés, entre amigos, opá, vamos fazer uma banda, vamos curtir aqui, e depois logo se vê no que aquilo dá. Acho que hoje em dia a pessoa que quer ser músico, ou quer tocar, ou que quer cantar, ou o que for, já é com uma coisa decidida, não é? Já a pensar num projeto, ok, tenho que ter esta imagem, vou ter que fazer, e se calhar isso às vezes também pode dificultar a projeção ou chegar realmente a vias de facto do projeto, não sei. Se calhar esse descomprometimento que tu estavas a falar facilitava nesse sentido.
Sim, mas eu creio que vejo agora também a malta é fixe, tem surgido, olha, mesmo aqui nesta coisa da emergência, temos visto coisas incríveis e temos tido aqui dicas super interessantes. E creio que está a mudar, creio que há uma cena agora, lá está, acho que é uma certa resistência, talvez, a isso. Está aqui o Rui Bandeira, que é um grande fotógrafo, que quase sempre participa aqui nestes diretos, e está a dizer que fotografou os Best Youth em
Ai, o Festival Leve,
2016.
já. Festival Leve, no Algarve.
E olha, ele está a perguntar, ele diz que adorou a estética e pergunta se a luz é trabalhada por
A luz
vocês.
é trabalhada pela nossa equipa, sim. Nós trabalhamos com a Side Effects, com a equipa do Fred Rompante, que nos faz sempre fazer a melhor figura. A melhor figura possível dentro da nossa estética, e nós pensamos a questão do palco com eles, para eles também terem essa percepção, como é óbvio, desenharem as luzes e tudo mais. Claro que depois isto é adaptável às salas e ao material que as salas têm, como é óbvio, ou os festivais neste caso. Mas sim, é um trabalho de equipa e muito fixe. Adoramos, é uma delícia trabalhar com aquela gente, é uma delícia mesmo.
Sem dúvida, assim, há muita malta muito boa de luz no Porto. Sempre trabalhei com pessoas de luz no Porto, de teatro, que também é muito o caso do Fred, não é? E é incrível. E, lá está, é outra opinião pessoal. Eu muitas vezes, às vezes estou num concerto e estou com amigos e a malta pergunta-te sempre como uma malta sabe que tu tocas ou qualquer
Sim.
coisa, pergunta-te sempre: olha, mas o que é que tu. O que é, não é o que é que se gostaste, foi fixe, é, não, o que é que tu achaste, sabes, aquelas coisas assim, que tu, à espera que eu diga alguma
Sim, tu
coisa
vais fazer a
milagrosa, não,
revelação. A revelação é esta.
eu estou ali na boa, e eu digo, opá, estou na boa, eu gostei, não gostei e tal, mas uma coisa que muitas vezes digo é, opá, a luz estava horrível, e eles ficam, a luz, e eles nem olham para a luz, é uma coisa curiosa.
Há pessoas que é assim, que acaba por ser um bocado indiferente, que tem mais, às vezes até pessoas, há pessoas que às vezes até, quantas vezes fecham os olhos, muitas vezes,
Sim,
às vezes está a sentir uma música e está de olhos fechados, não está a ver o concerto. Não quer dizer que falta, não é
às
durante
vezes
um
faço
concerto
isso.
inteiro, não é? Ninguém vai para um concerto, paga um bilhete e vai lá de olhos fechados, ficar ab eterno a ouvir um concerto, mas sim. Há pessoas que não prestam tanta atenção a isso, mas eu acho que é inconsciente, sabes? Se tu pusesses um espetáculo lado a lado, não é? Em que um está com uma iluminação do cacete e o outro está com uma iluminação fraquíssima, e perguntas à mesma pessoa o que é que ela achou, ela vai-te preferir, como é óbvio, a iluminação fixe. Portanto, às vezes não é, é uma coisa inconsciente. A pessoa naquela altura não está a prestar atenção, mas por comparativo mostrarem ou for um espetáculo onde a luz efetivamente é melhor, já fica com outra base crítica para avaliar no próximo momento.
Sem dúvida. Sem dúvida, eu concordo em absoluto contigo. É uma das coisas que eu sempre batalhei, que a música, pá, a música com bom som ou com boa composição, tudo isto que temos estado a falar, a música que tem um drive, que tem uma intenção, é como a comunicação, não
Exatamente.
é? Quando tu te expressas de bem, expressas-te bem. E eu acho que acaba por ser. E os músicos, alguns às vezes têm dificuldade em reconhecer isso, mas acho que é tudo uma questão de evolução, às vezes pessoal e tudo mais. Mas isso é uma grande verdade.
Claro
É
que é,
por isso
claro que
que.
sim, se tu contas a tua história em todos os elementos que envolvem o fazer música e o
Sem
dar
dúvida.
e o partilhar essa música com os outros, seja no álbum ou seja ao vivo. Portanto, tudo tem que complementar esse imaginário, a não ser que o
Sem
imaginário
dúvida.
que tu pretendes seja uma coisa desprovida, crua e nua. Pronto, então aí está
Sim,
perfeito, foco em cima está feito.
Sim, exatamente, e mesmo quando é uma cena exato mais conceptual,
Exatamente.
mais
Mas é importante ali,
exatamente.
é importante, não é? O ideal será isso.
Eu estou aqui fascinado porque eu acho que nós já estamos para lá um bocadinho do tempo que eu te pedi e há aqui malta que está a participar e continuam a enviar um monte de comentários e eu vou-lhes agradecer imenso, mas vamos ter que passar à tua
Ah, pois
emergência
é, pois é.
porque senão a caipirinha ou o mojito ou
Já foi,
um
já decorreu e já
vai
não
acontecer.
vale. Já decorreu e já não vale. Então a minha emergência vai para uma menina altamente talentosa. Eu sou mega fã, ela sabe que eu sou mega fã. Chama-se Catarina Falcão e é a deliciosa e maravilhosa Mandé. Quando eu ouvi o Room for All, e quando eu ouvi o single, primeiro, já não sei se foi o Convictions que saiu primeiro, já não me lembro, mas eu lembro de ter ficado vidrada, mas vidradíssima. Aliás, nós já as conhecíamos. Aliás, eu conheci a Catarina através das Golden Slumbers. E sempre me fascinou a forma dela compor. Ela faz muito lembrar Joan Baez. Faz-me lembrar a Janis Ian um bocadinho, e esse universo para mim é divinal, é altamente nostálgico, porque fazia parte de um repertório que eu ouvia quando era miúda também, e por isso é inevitável eu gravitar para a musicalidade dela, para além de que é isso, ela canta brilhantemente, compõe brilhantemente, de uma simplicidade, não há presunção, é cena mesmo honesta, é super sentida e é muito bonita a forma como ela conjuga as progressões harmónicas, como ela trabalha as harmonizações e a sua intenção na voz, é uma coisa, é muito, muito bem feito. E eu gostava de vê-la em todo lado. Gostava de
Eu aqui no fim vou deixar já
Daí a
aqui
minha
a referência, já
emergência,
fui,
daí
claro.
a minha emergência.
Já fui pesquisar e quero deixar aqui a referência e sabes que a partir de se tudo correr bem, vai haver aqui uma entrevista com
Ai,
ela
que
aqui
bom.
na Rádio Universitária. Pelo menos aquilo que tentamos sempre fazer é a ideia desta parceria é, em primeiro lugar, falar convosco, claro, e para mim espetacular, pôr a conversa em dia, tentar tirar aqui coisas para mim, para eu perceber o que é que se anda a passar em primeira mão, que é um luxo. Depois também falar aqui com a malta, partilhar isto com toda a gente, que as pessoas adoram saber coisas sobre os músicos, não só sobre os discos nem as datas, mas
Claro,
saber também
claro.
estas coisas todas importantes, que são a parte humana de tudo isto. É por isso que acho eu, andamos aqui. E depois também que possa haver algum destaque aqui desses projetos que vamos referindo, aqui com uma entrevista, ou pelo menos algum destaque aqui na rádio, creio que vamos conseguir, por vezes não é fácil agilizar. Mas vou deixar aqui no fim, sexta Catarina, Catarina Falcão, tu aconselhas algum sítio onde as pessoas possam ir ver o trabalho dela?
Ela tem o disco, se quiserem ouvir o EP, aliás, no Spotify, nas plataformas todas, como toda a gente.
Eu ouvi, sim.
Não sei, vejam os videoclipes também, que ela é uma delícia. Vão ao YouTube ver, sei lá, mais o que é. Eu sou muito taralhoca nestas coisas. Mas sim, Bandcamp tem tudo. Tem tudo como toda a gente. E por isso é só porem, mandem e é só ela, é única.
Maravilha, olha que maravilha. Tanta malta que está aí e que está a ouvir e que não vai embora. Manda um abraço para toda a gente que estava por aí. Olha, nós falamos em bateristas, apareceu aí, agora aí um grande baterista, estava por
Ai.
aí, passou por aí o Kid Bob e muitos mais. Falámos em bateristas e eles começaram logo a aparecer. E os do Porto, e os do Porto. Os de Braga estão a dormir, estão aí os de Braga, onde é que estão os dois? Olha, e eu não te vou tirar muito mais tempo, mas estava a adorar a conversa, mas vamos guardar
Estava
mais
muito
conversas para a seguir.
entretida. Isto é assim, é bom conversar assim, fala, sabe
Eu sou um falador, também sou do
bem.
norte, pronto, está tudo tramado. E a pumba, 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 e se viessem os tremoços
Ui,
e
se
não sei
viesse esse
quê, papapá,
copinho, então
papapá.
aí é que esquece. Estávamos aqui até amanhã.
E rock, anos 90 e não sei quê, pronto,
Pois
não,
era
mas pronto.
começar a ligar o giradiscos. Aí, olha, ouve aqui,
Esta cena, não lembro desta cena.
tenho umas saudades de
Olha, mas que
giradiscos.
fixe. É fixe, não é? É muito fixe. Eu também tenho. E é uma das coisas que eu tento potenciar, fazer acontecer, Pá, e é giro, olha, é giro chatear a malta para fazer estas coisas e, tá, e tem corrido muito bem. Vou-te agradecer a
Não.
ti imenso mais uma vez. Pá, para mim é um luxo estar aqui a falar contigo.
Para mim também.
Mais uma vez, parabéns por tudo, por todo o trabalho, por tudo e por tudo que andas a fazer e vais fazer. E olha, deixo-te os últimos minutos para te despedir desta gente toda linda que está aí a mandar beijos e abraços e não sei o quê e tal, 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 tal.
É isso. Vou-me despedir, vou dizer, eu sou péssima com estas coisas. Ah, muito obrigada por terem estado aí connosco. E pronto, e desejo tudo de maravilhoso para ti e que continues a fazer estas entrevistas que são tão fixes e é tão bom ouvir as pessoas a curtirem conversar e a falar sobre aquilo que gostam e partilharem com o público. E pronto, e é isso. Muito
Olha,
obrigada.
muito fixe. Muito obrigado. Obrigado a todos. Beijinhos e abraços para todos. E olha, espero ouvir coisas brevemente e ver-vos a tocar, que é a parte mais fixe.
Um
Espero conseguir isso brevemente.
grande
Pronto, olha,
abraço,
beijinho.